Bom dia, senador Eduardo Braga.
Bom dia a todos.
Senador, já está praticamente pronto o relatório do orçamento.
Eu diria que nós estamos entrando agora na fase final, né? Vamos ter que trabalhar até domingo às 11 horas da noite. Meu prazo termina às 11 horas da noite de domingo. Hoje aprovamos todos os relatórios setoriais, portanto, todos os 16 relatores setoriais aprovamos na comissão, mas ficaram ressalvados todos os destaques que ficaram para o relatório final. Portanto, eu terei que me debruçar por mais de 200 destaques que ficaram pendentes e que serão todos eles analisados quando da apresentação do relatório final. Mas eu diria que, se assim Deus permitir, nós entregaríamos no domingo às 11 horas da noite e votaríamos na comissão na quarta-feira à tarde, para que nós possamos levar a plenário na quinta-feira e assim, durante alguns anos, nós não conseguimos encerrar o orçamento dentro do prazo do ano legislativo. E nós teríamos a chance de votar no dia 15, o que seria muito importante para a economia brasileira, já que este orçamento é a primeira peça do ajuste fiscal do programa do governo Temer.
É importante, então, que o senhor nos explique como se dará esse ajuste nesse orçamento e se o senhor está procurando preservar áreas como saúde e educação, que é um pouco a preocupação da população.
Bem, saúde e educação não sofreram nenhum corte no orçamento, ao contrário. A saúde teve um acréscimo de 10 bilhões de reais, eu vou repetir, 10 bilhões de reais a mais na saúde.
No momento em que a economia está em dificuldade.
No momento em que a economia está em extrema dificuldade, diria eu. A educação também não teve nenhum corte e está tendo um acréscimo de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os números da saúde e da educação são números muito robustos. Outra área que também não está sofrendo nenhum corte é exatamente a área de segurança e do sistema prisional. Segurança pública e sistema prisional não estão sofrendo cortes. Ao contrário, nós estamos também num esforço para que nós possamos ter mais recursos nesta área, porque é um desafio hoje no Brasil a questão da segurança pública, e o nosso sistema prisional é um sistema prisional que precisa efetivamente sofrer avanços, porque não temos hoje um sistema prisional de recuperação dos presos. Ao contrário, nós temos presos que entram lá porque roubaram celular e saem de lá como um soldado do crime organizado. Portanto, eu acho que se o Brasil quer enfrentar essa questão, terá que investir sinceramente nessas áreas. Além disso, estamos buscando preservar aquilo que é desenvolvimento regional e aquilo que é melhoria em infraestrutura e logística para o país. Sem dúvida, a questão de rodovias, a questão de aeroportos regionais, que é um dos grandes desafios hoje no Brasil, somado às questões de água no Nordeste, às questões de logística nas regiões mais afastadas do Brasil e que produzem e produzem muito no caso da agricultura brasileira, porque o nosso agronegócio está espalhado num território de um país com dimensão continental, e isso tudo tem impactos positivos ou negativos na nossa macroeconomia. Portanto, nós estamos buscando priorizar dentro daquela que é a realidade brasileira. Nós estamos diante de uma realidade bastante difícil do ponto de vista econômico, e equilibrar, portanto, esses investimentos tanto na área econômica quanto na área social.
O fato do senhor ter sido governador, ou seja, ter essa passagem importante pelo Executivo, também ajuda a entender melhor a importância do orçamento, o que deve entrar, o que deve sair?
Eu acho que sim. E o fato de eu ter sido prefeito também me dá uma sensibilidade muito grande. Eu comecei minha vida pública como vereador.
O senhor fez toda, então, a escada.
Eu fui vereador, deputado estadual, fui deputado federal, vice-prefeito, prefeito, governador duas vezes e senador da República. E, portanto, tive a oportunidade de conhecer diversos níveis de demanda. A mobilidade urbana no Brasil hoje é, sem dúvida, um dos grandes desafios e nós estamos buscando também dar condições para que o orçamento ajude, de alguma maneira, o Brasil a vencer a questão da mobilidade.
Por último, senador Eduardo Braga, como o senhor vê essa crise, né, financeira que afeta vários governos estaduais, também vários municípios? O que pode ser feito de uma maneira mais global para resolver isso?
Primeiro, eu acho que nós temos um tripé que precisa ser feito, não tem mágica sobre isso. Se não controlar o gasto, nenhuma família que esteja no cheque especial sai do cheque especial se não controlar gasto. Segundo, é preciso recuperar receita sem que haja aumento de carga tributária.
Que já é alta, né, Cláudio?
Que já é alta. E além de ser alta, ela é desequilibrada. Por quê? Porque ela está fundamentada em cima de salário e de produção, quando deveria estar fundamentada em cima de ativos financeiros e renda. Você fazer distribuição de dividendos com isenção de imposto de renda não é correto quando você está tributando em 17% um assalariado de R$ 1.500. Não pode ser correto você estar aplicando em letra de crédito agrícola para financiar o agronegócio que está exportando com bastante lucratividade, em que pese todo o problema dos commodities. Os commodities alimentares não sofreram o que os commodities minerais sofreram. Não é possível que eles estejam isentos de imposto de renda. Não é possível que atividades que dão grandes margens de lucro tenham tributação de 6, 5%, enquanto que a atividade da produção industrial, que gera milhares de empregos, tem uma carga tributária tão alta. Então, o que o Brasil precisa é fazer uma revisão tributária. Talvez mais do que uma reforma, é rever os princípios tributários brasileiros. Tem que ter o tripé do tributo que é econômico, o tributo que é social e o tributo que tem a perspectiva fiscal diante dele, né? Então, nós estamos, a meu juízo, diante de uma equação que precisa ser analisada. O Brasil está fazendo seu dever de casa, eu espero ter contribuído e estou contribuindo ainda, porque não concluí esta peça orçamentária, porque estamos tetando pela primeira vez o gasto, fazendo um esforço enorme com os deputados e com os senadores para ajustar o orçamento tetado à cultura brasileira, à cultura dos prefeitos, enfim, dos governadores, enfim, do próprio Executivo Federal, dos poderes constituídos na União. Mas eu volto a dizer, acho que essa obra só poderá estar encaminhada para uma solução para o Brasil sair da crise se nós voltarmos a ter condições de ter um consumo interno no Brasil e investimentos privados em infraestrutura que faça com que o custo do Brasil caia. Para que isso aconteça, nós precisamos ter uma sinalização de ajuste fiscal que passa pelo teto do gasto, pela reforma da Previdência e por uma reforma tributária que traga mais justiça tributária ao povo brasileiro. Porque hoje um assalariado tem todo o seu salário comprometido com dívida e com pagamento de imposto.
Bom, senador Eduardo Braga, o senhor que é do PMDB do Amazonas, muito obrigado por essas palavras, explicação tão importante sobre o nosso orçamento e sobre as perspectivas, né, do Estado brasileiro para sair dessa crise.
Bem, eu que agradeço à Rádio Senado pela oportunidade e quero dizer ao povo da Amazônia que me escuta nesse momento que nós estamos trabalhando intensamente. No caso do Amazonas, vamos estar retomando o pagamento de parte do defeso na área do pescador, porque o pescador é a segunda categoria que mais emprega no Amazonas, é a categoria dos pescadores. Nós temos em torno de 100 mil trabalhadores que dependem da pesca. e quase a metade deles, finalmente, esse mês, volta a receber o seguro-defeso. E esse seguro-defeso tem impactos importantes. Quero, portanto, dar aqui uma mensagem de otimismo para eles, à véspera do Natal, porque muitos deles não têm ainda essa informação. Ainda falta muito, ainda tem um caminho muito grande, porque eram mais de 100 mil, estão sendo atendidos agora nesse primeiro momento entre 48 e 49 mil pescadores no meu estado, na região toda é um número bem maior, mas isso significa dizer que há um horizonte, que nós começamos a ver um horizonte com relação a essa questão do seguro defeso, que aumenta a renda desse povo brasileiro que vive em regiões que são bastante desafiadoras. Eu brinco às vezes dizendo o seguinte: ser brasileiro nas praias de Ipanema já não é uma tarefa das mais fáceis, não é? Agora, ser brasileiro nas barrancas do Juruá, do Purus, do Madeira, do Solimões, é ser brasileiro mais de uma vez. É preciso persistir muito, acreditar muito e amar o nosso país muito. Graças a Deus, os brasileiros que vivem naquela região são patriotas, como todos somos, mas aqui eles têm uma razão muito especial para isso. Portanto, eu aproveito essa oportunidade, já que estamos nos aproximando do fim do ano, para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e tomara que próspero mesmo Ano Novo a todos os brasileiros que nos escutam nesse momento.
É o que todos desejamos e, novamente, obrigado, senador.
Obrigado.